aberta a sessão extraordinária de julgamento de 28 de novembro de 2004, perdão, 2024, desta segunda turma, destinada aos feitos do artigo 942 do CPC e correlatos. Eu cumprimento os meus pares, há uma longa lista, a quem agradeço pelo gentil atendimento em participar dessa sessão, doutora Renata Lotufo, doutora Aldre Gasparini, desembargador, né, todas, desembargador Alessandro Diafera, desembargador Antônio Morimoto, desembargador Renato Becho, que também compõe o julgamento para as sessões em painel eletrônico, assim como desembargador federal Cotrim Guimarães. Cumprimentando a juíza federal convocada Silvia Marques, também a juíza federal convocada Diana Brunstein e o juiz federal convocado Marcelo Duarte. Também cumprimento a eminente representante do Ministério Público, doutora Maria Luísa Grabner, que sempre tenho o prazer de rever e me lembro dos anos nossos juntos na graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu declaro aberta a sessão e indago a representante do Ministério Público se ratifica os pareceres ofertados nos processos constantes da pauta de julgamento.
Obrigada, senhor presidente, pelas palavras. Eu ratifico, sim, todos os pareceres. Tive oportunidade de examinar os casos, graças aos bons préstimos da secretaria da turma. E então, eu não tenho nada a acrescentar e ratifico integralmente os pareceres constantes dos autos. Obrigada.
Obrigado, senhora doutora. Indago aos demais integrantes da turma se concordam em dispensar a leitura dos relatórios dos feitos com inscrição para sustentação oral.
Sim.
Perfeitamente. Então, prosseguindo, nós temos, na verdade, é uma sessão relativamente curta, né? Temos, embora quatro feitos, três serão agrupados. A primeira sustentação oral é, no entanto, a que desgarra. A apelação e remessa necessária é 500-329-88-2018-403-6138, item 25 do painel eletrônico. É um feito de minha relatoria, Isidoro Vilela Coimbra e outros, versus INCRA e outros. Eu convido a fazer sustentação oral os advogados, primeiro, Tiago Aparecido de Jesus, pelo espólio de Isidoro Vilela Coimbra e outros. Sua senhoria tem o prazo regimental. Palavra do senhor.
Excelências, boa tarde. Me ouvem bem?
Perfeitamente.
Serei breve, vez que nada é um julgamento em continuidade, né? Nós já tivemos a oportunidade de fazer a sustentação oral no início do julgamento. A questão principal aqui se resume à questão da indenização. No laudo pericial que foi realizado no processo, foi-se apurado o valor por hectare em torno de R$ 57 mil. O perito entendeu que aquilo, que esse valor, se tratava de uma média, que poderia ser 10% maior ou 10% menor. No momento da prolação da sentença, foi considerado o valor com desconto de 10%. Entendemos que esse valor não atende à Constituição Federal, vez que, de fato, ele estabeleceu um valor de avaliação. E quando ele citou no laudo que o valor poderia ser 10% menor ou 10% maior, se tratava de uma média. Que os imóveis naquele momento, naquela região, poderiam ter valores um pouco maiores ou um pouco menores. Mas a avaliação em si foi de R$ 57 mil o hectare. E a sentença fixou com um valor menor. Então, entendemos que o valor a ser fixado é o que foi definido no laudo pericial. Não estamos aqui brigando por um valor 10% superior à avaliação. Porque da mesma forma que foi fixado 10% menor, poderia ser também fixado 10% maior e estaria correto? Entendemos que não. A questão da fixação ou apuração em valor menor ou maior é só para efeito de quantificação. Porque, de fato, ele apurou que o valor do hectare era 57 mil. Então, o nosso pleito principal na apelação é que se mantenha ou que se fixe o valor definido no laudo pericial. Não há qualquer motivo para ser fixado o valor menor. Porque hoje, de fato, se você for apurar, o valor do bem é até superior ao que foi fixado. Mas estamos entendendo satisfeitos. O que queremos é que seja fixado o valor que está no laudo. Por isso pedimos o provimento do recurso de apelação para ser mantido e fixado o valor que está no laudo pericial, reformando a sentença. Agradeço, excelências.
Muito obrigado, doutor, pela objetiva e clara sustentação oral. Convido a fazer da palavra agora o doutor Márcio Henrique de Souza Badra, por Leonardo Bernardes de Melo Coimbra e Maria Cristina Bernardes de Melo.
Boa tarde, excelência, presidente Carlos Francisco, os demais desembargadores integrantes aqui da turma, a doutora Renata Lotufo, a doutora Aldre Gasparini, e agora também os desembargadores que foram convocados aqui para o julgamento ampliado, né? O Alessandro de Aféria e o Antônio Morimoto. Também estendo aqui os cumprimentos aos demais presentes. Em primeiro lugar, eu agradeço aqui a oportunidade de estar sustentando bem no comecinho da sessão e também ratifico e até reitero as razões do nobre advogado Dr. Tiago, né? Qual que é o ponto principal aqui da sustentação, né? No julgamento que se iniciou na outra sessão, houve uma divergência suscitada aqui pela doutora Aldre Gasparini em relação ao valor da indenização, né? Ela seguiu o montante fixado pelo perito no laudo, né, que foi de aproximadamente R$ 57 mil. Reais. O que a gente discorre aqui, que não teria sido correto na sentença, é o ponto no qual o juiz fala que o laudo pericial não teria descontado os valores das benfeitorias dos imóveis paradigmas, né, que foram utilizados na composição do laudo pericial. E isso está bem claro nos autos que o perito, sim, procedeu a esse desconto. A gente pode analisar tanto o laudo em si, como os esclarecimentos prestados em audiência e, posteriormente, por escrito. O perito fala com todas as letras que ele procedeu esse desconto. E mais, ele vai além, tece comentários aí a respeito da forma técnica que devem ser feitos os laudos, né? Ele até usa uma palavra forte que diz que não devem ser utilizados achismos aqui para chegar no valor da avaliação. E as palavras não é minha. E isso mesmo que o perito disse, que não pode ter achismo no caso, né? E aqui, com todo respeito, a gente vê que a sentença não foi correta ao ter procedido ao desconto de mais de 10%, que é uma diferença aí que soma quase 11 milhões de reais, né? De indenização que seria pago a menos aqui para os interessados, que é realmente um valor muito elevado, né? Eu também destaco que o próprio perito, em seu laudo, consignou que ele tem o maior grau de precisão técnica possível, de acordo com a BNT, que é o grau 3. Então, realmente, a divergência suscitada pela doutora Aldrey faz todo sentido e deve ser seguida pelos demais integrantes aqui do julgamento, né, para manter o valor do estimado pelo perito, que foi de 57 mil reais, né? E, de outro lado, eu também aproveito o segundo ponto aqui da minha sustentação em relação aos juros compensatórios. Na sentença, houve a fixação com base em dois marcos, né, de 6% e 2%. E quando do julgamento, o doutor Carlos Francisco consignou que seguiria, se não me engano, a taxa de 2% de acordo com a legislação. Aqui, eu gostaria de reiterar que seja aplicado e seguido o entendimento do STF, né, na ADI 2332, no sentido de que os juros compensatórios são devidos à taxa de 6% ao ano. E também chamo a atenção para o fato da emenda constitucional 113, que fixou a aplicação da Selic para correção monetária a partir de dezembro de 2021. É um fato superveniente, né, ao recurso. A gente suscitou isso, inclusive, numa petição apartado. E eu gostaria também de destacar isso nesse momento, né? Então, à luz de todo exposto, peço provimento ao recurso para seguir o valor de terra nua estimado pelo perito, em torno de R$ 57, e também a adequação dos juros compensatórios e aplicação do Selic. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, senhor doutor, pela também objetiva e clara sustentação oral. Lançado voto em sessão também com sustentação oral, nesta oportunidade, vejo desnecessário repetir os argumentos que lá foram lançados, apenas para esclarecer um aspecto que me pareceu um pouco turvo nas sustentações orais. O juiz não descumpriu ou não, até porque não é obrigação dele cumprir o laudo é auxiliar, né? Mas ele não desbordou os limites de avaliação que o perito estabeleceu. O ponto médio que está sendo apontado como R$ 57 mil, né, ele é um ponto médio que poderia ser escolhido por qualquer uma das partes, por qualquer julgador, mas o perito colocou duas bandas. Então, não é que o perito estabeleceu esse ponto médio. Essa sensação de que o correto é sempre o ponto médio entre dois pontos de margem algo que pode ser aplicado em várias situações, mas não na avaliação de um bem com essa explicação. Então, feito esse esclarecimento, eu consulto a desembargadora Renata Lotufo se mantém o voto lançado na sessão anterior, se quer algum acréscimo. Vossa Excelência tem a palavra.
Mantenho o voto da sessão anterior, senhor presidente.
Obrigado, doutora. Eu consulto a desembargadora Audrey Gasparini se também mantém o voto ou se quer algum esclarecimento, expor algum outro ponto.
Mantenho o voto também, senhor presidente, na íntegra.
Obrigado. Muito obrigado. Então, com a palavra o desembargador Alessandro Diaferi, para o seu voto.
Senhor presidente, cumprimento a todos, a Vossa Excelência pelo voto, eminente desembargador Audrey pela divergência, os advogados pelas sustentações. Senhor presidente, com a máxima vênia de Vossa Excelência, eu me convenci dos fundamentos trazidos pela desembargadora Audrey no seu voto, e nessa perspectiva eu acompanho a divergência.
Muito obrigado, desembargador. Como vota o desembargador Antônio Morimoto, a quem reafirmo os agradecimentos por acudir a esta sessão do artigo 942.
Senhor presidente, colegas, boa tarde. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui. Cumprimento também a doutora Maria Luiza Grabner, um ícone do Ministério Público Federal, os servidores, os advogados, enfim. Bom, nesse caso aqui, realmente a questão é bastante complexa, mas ela me parece, mais do que tudo, ser uma questão de prova. Me parece que se alguém vem a juízo e invoca uma pretensão que quer ser acolhida ao final, esse alguém, ao pedir a produção desse efeito jurídico, precisa demonstrar as condições para que o juiz efetivamente consiga produzir esses efeitos jurídicos. Então, no caso, o particular, me parece que nessas ações de desapropriação, se busca a fixação de um determinado valor, precisaria indicar isso inequivocamente. Como me parece aqui no caso, me pareceu que não houve uma clareza muito grande, tanto assim que o perito apontou um intervalo. Me parece que, nesse caso, a partir da aplicação das regras de ônus da prova, me parece que o valor mais baixo ele deveria ser fixado. Aqui, sem querer me alongar muito, mas é preciso realçar aqui o esforço do Dr. Márcio Badra, que acho que, salvo engano meu, antes de ontem, pediu para despachar, atendi o Dr. Márcio. Eu cheguei a comentar com ele que nessas situações me parece que a fixação do valor de desapropriação parece um pouco a figura de um foguetinho, que só consegue subir se a ele for ou se nele for colocado um pouco de combustível. E o combustível aqui, fazendo um paralelismo com o caso, seria exatamente a prova. Como me pareceu que não foi suficientemente demonstrado pela parte o combustível para elevar a fixação do valor da indenização além do mínimo apontado pelo perito, me pareceu então que seria o caso de aplicar as regras de ônus da prova tradicionais. Daí porque eu parabenizo Vossa Excelência pelo voto que acompanho e peço vênia aos colegas que divergiram.
Muito obrigado, desembargador. O senhor lançou luzes interessantes sobre essa discussão. Melhor seria, um comentário bem-humorado, o senhor lançou combustível diferente nessa discussão. É um viés interessante que não tem no meu voto, mas eu adiro ao seu fundamento também, porque é também uma questão de ônus de prova, né? É também, embora tenha um laudo pericial, etc., mas caberia à parte acusar o desacerto do laudo quando estabeleceu esses dois intervalos. Enfim, né? Então eu agradeço ao seu voto e prosseguindo, proclamo o resultado, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC, a segunda turma decidiu, por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar, dar provimento à apelação de Leonardo Bernardo de Melo Coimbra e Maria Cristina Bernardo de Melo, dar parcial provimento à apelação do INCRA e ao reexame necessário e, por maioria, negar provimento à apelação do espólio de Isidoro Vilela Coimbra, nos termos do voto do desembargador federal Carlos Francisco, relator, acompanhado pelos votos dos desembargadores federais Renata Lotufo e Antônio Morimoto, vencidos nessa parte os desembargadores federais Aldri Gasparini e Alessandro Diaféria, que lhe davam parcial provimento para fixar o valor do hectare em R$ 57.233,20. Cumprimentando, encerrado feito, vamos à segunda sustentação oral, e eu consulto aos pares e também à advogada Cátia Aparecida Mangoni a viabilidade de se fazer o julgamento em bloco das sustentações orais dos itens 119 da pauta eletrônica, também 74 e também 164.
Boa tarde, excelências, concordo. Uma sustentação para os três, obrigada.
Perfeitamente, faço, portanto, o pregão dos três feitos, são os três de minha relatoria. O primeiro, item 119 da pauta, pela ação civil 00059548-2013-403-6126, Sindicato dos Trabalhadores e Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC versus Caixa Econômica Federal. O segundo feito, item 74 da pauta, pela ação civil 00088401420134036114. Também apelação civil, Sindicato dos Empregados Vigilantes e Seguros, Empregos de Seguros Vigilantes e Afins, SBC versus Caixa Econômica Federal. E, por fim, o item 164 da pauta, apelação civil 000607362014-403-6110, Sindicato dos Empregados de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obras, Trabalhadores Temporários, Leituras de Medidores e Entregas de Avisos no Estado de São Paulo versus Caixa Econômica Federal. Com a palavra, a advogada Caixa Aparecida Mangoni, pela Caixa Econômica Federal.
Obrigada, excelente. Excelentíssimo senhor doutor presidente e relator, a quem cumprimentamos os demais membros desta egrégia turma, excelentíssima senhora representante do Ministério Público Federal, prezados senhores servidores, advogados, a todos aqui presentes, uma boa tarde. Excelências, em continuação ao julgamento prévio, a Caixa requer que prevaleça o ilustre voto vencido para que haja total negativa de provimento ao recurso da apelação da parte autora ao sindicato. Isso porque, ao aplicar seu decidido na ADI 5090, onde inclusive houve atribuição de efeitos ex nunc, inexiste alternativa que não decreto de improcedência total dos pedidos. Isso porque o pedido da parte autora não foi contemplado pelo julgado emitido em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Não foi afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária das contas vinculadas de FGTS, e ainda que foi indeferido o pleito de sua substituição por outro indexador, e mais ainda, totalmente rejeitada qualquer declaração de sua inconstitucionalidade. Na verdade, excelências, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade fulminou as pretensões de compensação monetária na conta vinculada de FGTS da parte autora, principalmente ao manter a aplicação de correção de TR mais 3% ao ano. O colendo STF rechaçou a principal tese desordial, que foi exatamente a alegação de incorreção e inconstitucionalidade dessa forma de atualização. Também restou rejeitada qualquer aplicação de outro índice como forma de correção das contas vinculadas de FGTS, na medida em que a utilização do IPCA não será como indexador de correção, mas como parâmetro de aferição da inflação oficial anual, para fins de verificação de necessidade de compensação, cuja forma deverá ser determinada pelo Conselho Curador do FGTS. Logo, excelências, a pretensão autoral não está cobertada pela decisão da ADI 5090, de forma que o recurso da parte autora merece ser totalmente improvido. Excelências, ainda que superado esse entendimento, é certo que a parte autora ainda carece de interesse de agir na forma do artigo 485, inciso 6º, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao se considerar os parâmetros estabelecidos na decisão da ADI 5090, sequer é possível aferir lesão ao direito da parte autora. Somente no caso de inobservância dos critérios estabelecidos pelo colendo STF é que a parte autora teria interesse processual sequer ainda para ingressar com nova ação. Excelências, a Caixa juntou inclusive decisão e acordo da Igreja Primeira Turma deste colendo Tribunal Regional Federal favoráveis à Caixa. Desta forma, excelências, a Caixa agradece pela atenção, requer seja totalmente desprovido o recurso de apelação e recurso de agravo interno dos sindicatos. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, doutora, também pela clara e objetiva sustentação. É a primeira vez que nós, em sessão presencial ou por videoconferência, colocamos esta questão. Nós temos discutido esse assunto, todos estamos cientes dos problemas, de modo que eu farei apenas, em respeito justamente a essa primeira oportunidade, uma exposição muito rápida de quais são os fundamentos que me levam a julgar esses casos num sentido e, claro, depois colho os votos dos eminentes colegas. O primeiro ponto é enfrentar a questão do interesse de agir. A meu ver, o interesse de agir em relação a fatos futuros, a advogada tem razão, ela tem razão, porque pelos acordos que foram celebrados entre as centrais sindicais, etc., que foram abraçados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090, o futuro vai depender da variação do INPC, vai depender das garantias que foram estabelecidas nesse acordo. Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do julgamento deste feito. As eventuais situações que surgirem, potencialmente, podem elas per si gerarem ações próprias. E é evidente que, neste caso, nós estamos falando de obrigação de fazer, de modo que não haverá cumprimento de sentença, exceto se houver condenação em honorários, correto? Então, o argumento da senhora, ele fica, a meu ver, sem sentido. Falando em interesse de agir para esta ação, ela, claro que remanesce. Por que remanesce? Porque, como nós sabemos, a ADI faz controle abstrato de constitucionalidade. E cabe, e sempre coube, esse é um entendimento que nós temos já há mais de década. Quando o Supremo decide em ação direta ou qualquer ação de controle abstrato, ele decidindo o mérito, cabe às instâncias ordinárias fazerem a aplicação da tese ao caso concreto, aí sendo caso de superação, sendo caso de overruling, ou sobretudo de, caso de superação, caso de extinção, ou a situação concreta. Então, há claro, o interesse de agir neste efeito. E passando ao mérito, como nós sabemos, toda ação, já foi dito, de controle concentrado, ela tem efeito vinculante, seja ela pela procedência, seja ela pela improcedência e seja ela pela procedência parcial do pedido. Então, na medida que nós temos a decisão do Supremo na de 50 a 90, cabe a cada um de nós aplicar, o julgado do Supremo ao caso concreto. E, portanto, ao fazer isso, nós temos três possibilidades. Ou dizemos que a superação, que o julgamento da de 50 a 90 foi superado, o que é apenas aqui um argumento de sequência de raciocínio, claro que não. Segundo, se há distinção, então vamos olhar o caso concreto, se ele de fato fala da TR, em havendo distinção, nós não aplicamos ao caso concreto a decisão da ADI e prosseguimos no julgamento do que houver a ser analisado nessa ação. A mais, a meu ver, esses três casos que nós trazemos a julgamento, como em todos os outros, é exatamente a situação que foi julgada na ADI 5090. O fundamento de decidir é exatamente o mesmo. E, portanto, eu, a meu ver, estou vinculado à parcial procedência que o Supremo decidiu. Ou seja, pela modulação, a partir da data seguinte, portanto, o que vier, haverá aplicação dos critérios, do NPC, etc. Agora, para trás, o titular da conta perde. Então, é uma parcial procedência. Isso me leva ao último aspecto, uma vez que, vinculado à decisão do Supremo pela parcial procedência, eu tenho de distribuir os honorários de acordo com o artigo 85, parágrafo 2º, ou, quando muito, da fixação por equidade. Nesse sentido, meu voto, e claro, eu peço vênia às divergências, e colho agora o voto da eminente desembargadora Audrey Gasparini.
Senhor presidente, eu mantenho o meu voto já lançado, acompanhando Vossa Excelência no mérito, apenas divergindo na questão dos honorários que eu estou estendendo pela sucumbência mínima da Caixa Econômica.
Muito obrigado, desembargadora. Como voto, eminente desembargadora, Alessandro Diaferia.
Senhor presidente, cumprimento a advogada pela sustentação oral e com a máxima vênia de Vossa Excelência. Nós já tivemos oportunidade de debater a respeito desse tema, eu mantenho o meu posicionamento.
Perfeitamente, desembargador. Colho, então, agora os votos pelo quórum ampliado, começando pela desembargadora federal, Renata Lotufo.
Bom, boa tarde, parabéns, doutora Kátia, pela sua sustentação oral. Eu só queria fazer um esclarecimento prévio, então, que em alguns outros casos eu acompanhei Vossa Excelência, senhor presidente,
sim,
mas ressalvando o meu entendimento pela improcedência, pelo improvimento, porque justamente para a gente evitar aqui as divergências, esse número grande de 942. Considerando que agora a situação já está posta aqui no 942, então eu vou manter aqui o meu posicionamento inicial, com a devida vênia, que é igual ao do doutor Alessandro, pelo julgamento, por negar provimento ao recurso, porque eu entendo que a partir da data do julgamento da ADI, a Caixa tem a obrigação de implementar a recomposição administrativa nos moldes definidos pelo julgado e pronto, então é isso. Então, neste caso aqui, eu vou acompanhar o doutor Alessandro.
Perfeitamente, desembargadora. Muito obrigado. Desculpe, a senhora ia prosseguir?
Cabe ao doutor Morimoto de simpatia.
Exatamente. E nada menos que o doutor Morimoto, que é o juiz natural também, junto com os colegas da primeira turma, uma vez que nós não temos os cinco membros, vocês congelaram. Mas estão me ouvindo? Alô?
Sim.
Ah, sim. Ah, sim. Desculpe. Enfim, o doutor Morimoto está tomando água faz tempo aqui, eu estou olhando, então não muda. É, como nós temos 4 membros, faz parte da competência também da primeira turma acudir às nossas divergências, que, claro, sempre devem ser compostas. Desembargador Antônio Morimoto, o senhor tem a palavra.
Senhor presidente, obrigado. Eu, antes de fazer considerações aqui, eu também cumprimento a doutora Kátia, sempre bastante assertiva aí nas sustentações que eu já a vi fazer, e peço aqui venha a Vossa Excelência e a desembargadora Audrey Gasparini para acompanhar a divergência aqui inaugurada pelo desembargador Jaffery, seguida pela desembargadora Lotufo. Aqui, veja, essas questões não chegam no 942 por acaso, né? Não há coisa simples aqui. E eu confesso também que quando me deparei com essa questão, né, porque a primeira e a segunda turma são irmãs gêmeas, chipófagas, por assim dizer, do tribunal, também tivemos de nos debruçar a respeito do tema. E a minha perplexidade, ela decorria exatamente do modelo que se instaura ou que existe no processo civil hoje, que é de uma necessidade que há aos tribunais de aplicar entendimentos formados por cortes superiores em julgamentos de casos em controle abstrato de processo objetivo, em que as discussões que se fazem nas demandas subjetivas como as que nós temos de julgar, elas simplesmente, elas sequer passam pela cabeça das partes. Então, quando o Supremo julga e firma uma tese, qualquer que seja ela, firma com base em premissas não discutidas pelas partes, ou às vezes discutidas, mas sem o mesmo nível de aprofundamento, porque o Supremo, ele guarda, obviamente, a Constituição, mas ele o faz também levando em consideração parâmetros econômicos e políticos, algo que as partes, nas ações individuais, sequer elas cogitam. Então, essas premissas de julgamento, elas vêm e devem ser aplicadas por nós aqui. E eu confesso que aquelas regras que nós aprendemos sobre procedência de pedido, improcedência, procedência parcial, elas precisam ser analisadas com muito cuidado. Particularmente, quando eu me debrucei sobre a questão, eu fiz um raciocínio quase que planar, quase que linear. Eu disse o seguinte: olha, o Supremo, ele fixou uma premissa de julgamento que nós estamos aplicando aqui, que não foi imaginada pelas partes, não foi pedido por elas. Por isso é que cheguei à conclusão de que a ideia seria julgar improcedente esses pedidos. Por isso que nessa linha eu chego à conclusão aqui de acompanhar a divergência desembargador Jaffery, que me parece que vai exatamente nessa linha, que, ao que parece, lá na primeira turma nós temos julgado assim também, nesse mesmo sentido.
Perfeitamente. Então, só para eu entender exatamente o fundamento. Tanto o desembargador Alessandro, quanto a desembargadora Renata, quanto o desembargador Morimoto estão fazendo distinção. Né? Estão dizendo que o caso concreto não é de aplicação da 5090, da DI 5090. É um pedido de esclarecimento, até porque, naturalmente, a ideia do 942 é unificar. Né? Enfim, só uma pessoa muito vaidosa ou teimosa, né, que toma surras do 942 persiste no entendimento. Né? Mas, então, deixa eu entender, por favor. A ideia é que a distinção, a DI 5090 não está sendo aplicada ao caso concreto? É uma pergunta geral.
Presidente.
Oi.
Enfim, eu coloquei no meu voto, inclusive a minha divergência, que é uma versão mais enxuta do voto que eu tive oportunidade de fazer, e reconheço aqui que o meu gabinete trabalhou inicialmente com decisões monocráticas, né? E nessas decisões monocráticas nós procuramos contemplar aí as teses e tudo mais. O que consta aqui do voto divergente é uma versão um pouco mais sintética, mas, e por acaso eu não tenho aqui no momento para poder levantar. Mas em síntese, o que eu entendo no meu voto é que a partir do julgamento da de 5090, 17 de junho, a partir desse momento é que foi fixado o marco para se avaliar se existe ou não a defasagem na correção das contas. Se esse é o marco, e é o marco ex nunc, isso, no meu entendimento, demonstra que o que foi feito no passado está correto. O que vai haver é daqui para frente uma nova controvérsia. Esse é o entendimento. Então, sob essa perspectiva, eu entendo que está sendo aplicado, né? Nós tivemos a oportunidade de discutir. Sim. Né, entre nós, sobre a questão do precedente vinculante. Mas, a meu ver, aqui a decisão do Supremo, ela não está a julgar um caso concreto, ela está a fixar orientações e diretivas para que sejam posteriormente aplicadas. E ela fixa uma obrigação para a Caixa Econômica Federal no sentido de promover. Mas essa a análise concreta e específica, ela não vai ser feita em tese, ela vai ser feita caso a caso. E por isso que não, sim, tem como ser feita nesse caso concreto. Ela vai se dar a partir do marco. Esse foi o meu entendimento, senhor presidente, com todas, perfeito, as vênias. Né?
Não. Estamos conversando, porque graças a Deus nós podemos conversar. Estamos com a casa cheia, né? E diferente das conversas que às vezes temos, as reuniões que temos em gabinetes, etc., né? Aqui a única diferença é a formalidade, mas no fundo é sempre uma discussão jurídica e leal. E estou sendo muito franco, eu entendo, realmente entendo o que está sendo decidido. Vocês estão falando, não, daqui para frente, teoricamente, nem haveria interesse de agir, como arguiu a advogada da Caixa, porque, afinal de contas, eventuais controvérsias surgirão das situações efetivas quando se fizer anualmente ou mensalmente, enfim, a mensuração para aplicar o NPC ou qualquer outro índice mais interessante, como foi formulado no acordo. Só que é interessante, eu não consigo chegar nesse ponto. Eu não consigo chegar nesse ponto por uma razão muito objetiva. As ações de controle concentrado, elas têm exatamente a ideia de padronizar as coisas, né? E se a mesma controvérsia foi levada, né, numa ADI, e se neste caso concreto eu tenho a mesma situação, ainda que o desembargador Morgado toca num ponto interessante, as partes não pediram isso, mas ele é um pedido possível, desembargador, a meu ver. Tanto numa ADI, não é, que, como nós sabemos, não está presa à causa de pedir, ela tem, não é, a capacidade de abrir situações diferentes, mas não julgaram além do pedido. Na verdade, o que o Supremo até poderia ter feito, isso sim, não é, era ter considerado falta de interesse de agir na ADI, né? Porque, afinal, ele faz referência a um acordo de centrais sindicais, etc. e tal. Isso é verdade. Mas ele não fez, justamente porque ele precisava cortar o passado. Então, nós cortamos o passado, né? Porque, tecnicamente, vamos lá, tecnicamente, a modulação de efeitos, ela reconhece uma inconstitucionalidade passada. Isso é importante deixar claro. A modulação de efeitos, ela reconhece a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice remuneratório. A modulação de efeitos, ela não diz que é improcedente o pedido até então, certo? Então, na medida que nós aplicamos a ADI 5090, que modulou efeitos, sabendo que era inconstitucional desde o início, e dali para frente nós não aplicamos, eu confesso que eu fico manco, certo? A expressão é essa, eu fico manco. Eu estou pisando com o pé na ADI e que o outro não. Mas, enfim, ó, sou adulto e gosto muito de vocês, então está tudo em paz. Apenas eu acreditei que era uma boa oportunidade de nós esclarecermos esse ponto. Eu me rendo, estou perdendo 942, eu me rendo. Veremos o que virá de volta nas retratações, porque haverá. Porque hoje nós temos acórdãos distintos, ora pelo entendimento do parcial, agora pela improcedência. Então, de alguma maneira, nós veremos essa situação novamente, porque ou descem pela parcial ou descem os pela improcedência. Talvez os dois. Vamos ver o que acontece. Doutor Morimoto, o senhor ia falar alguma coisa?
Eu tentar explicar ou expor um pouco melhor aqui meu ponto de vista. Veja, essas... Bom, vamos à conclusão aqui, acho que é mais simples, e depois, se for o caso, eu vou retornando. Quando eu me deparei aqui com essa situação, o meu ponto de partida foi olhar o pedido da parte e saber se ele, ao final, foi contemplado. E ao julgar essas situações, eu disse o seguinte: olha, aqui eu preciso aplicar o que o Supremo decidiu. Então, eu teria dito o seguinte: olha, que as contas vinculadas do FGTS deveriam ser remuneradas na forma legal, TR mais 3% ao ano, mais distribuição dos resultados auferidos, e em valor que garanta no mínimo o índice oficial da inflação em todos os exercícios. E nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançasse o IPCA, caberia ao fundo curador determinar a forma de compensação. Então, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte: eu olhei o pedido da parte, vi o que eu estava julgando e disse: olha, aquilo que eu estou determinando ao final não corresponde exatamente àquilo que a parte pediu. Então, aqui eu não teria como dar provimento ao recurso da parte, nem em primeiro grau julgar procedente. Então, quer dizer, agora, veja, esse é que é o ponto sensível da questão. Por quê? Porque aquelas noções que a gente aprende em faculdade do que é procedência do pedido, improcedência do pedido, procedência parcial, elas aqui me parece que dificilmente podem ser aplicadas com um grão de sal. Por quê? Exatamente porque as partes aqui, nas ações concretamente que nós fomos julgando a partir da definição da conclusão a que o Supremo chegou, as partes sequer pensaram na formulação que, ao final, o Supremo entendeu ser cabível e que nós temos que aplicar aqui. Então, eu também me perguntei: mas isso não é muito brutal em relação às partes? Agora, que fazer? Então, assim, tive de tomar uma referência e, ao fazer, eu olhei: olha, vou olhar o pedido. E aí cheguei a essa conclusão. Ou seja, não sei se agora falando mais assim planarmente, consegui transmitir a ideia.
Eu entendi. No fundo, ainda classificando essas categorias convencionais, né? No fundo é uma distinção, né? No fundo é uma distinção. Porque uma vez que a parte não pediu exatamente o que o Supremo decidiu, né? Vossa Excelência está dizendo que, neste caso, não se aplica a de 50-90. A consequência é que, para trás, né, o senhor reconhece a improcedência do pedido. É uma possibilidade. É o que eu concluí do seu voto, né? É uma possibilidade. Então, os casos todos que nós estamos julgando, eles não são determinados pela de 50-90, exceto, claro, pela falta de interesse de agir em relação aos futuros, né? Mas tudo bem, eu entendi. Eu consulto e nós estamos conversando, né? Estamos primeiro trabalhando e segundo conversando, e isso eu vejo de forma tão saudável num colegiado. Alguém quer fazer uso da palavra? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o Marcelo, que está sentado ao centro. Muito bem. Então, eu proclamo os resultados e vou pedir paciência. Eu lerei os três resultados, uma vez que eles não são idênticos. em relação ao item 119 da pauta eletrônica, proclamo o resultado, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC, a segunda turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo retido e, por maioria, negar provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do eminente desembargador Alessandro Diaféria, acompanhado pelos votos dos senhores desembargadores federais Renata Lotufo e Antônio Morimoto. Vencido nesta parte, o embargador federal Carlos Francisco, o relator, que lhe dava parcial provimento para aplicar ao caso concreto o posicionamento firmado pelo STF na ADI 5090, no que foi acompanhado pela desembargadora federal Aldre Gasparini, esta com ressalva do entendimento no sentido de a SEF ter decaído de parte mínima do pedido. Em relação ao item 74, proclamo o resultado. Prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC, a segunda turma decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do eminente desembargador federal Alessandro Diaféria, acompanhado pelos votos dos desembargadores federais Renata Lotufo e Antônio Morimoto, vencido nesta parte o desembargador federal Carlos Francisco, relator, que lhe dava parcial provimento para aplicá-lo ao caso concreto, o posicionamento firmado pelo STF no julgamento da DI 5090, no que foi acompanhado pelo voto da senhora desembargadora federal Aldre Gasparini, esta com ressalva de entendimento no sentido de a SEF ter decaído em parte mínima do pedido. E, por fim, no item 164 da pauta eletrônica, proclamo o resultado, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC, a segunda turma decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do senhor desembargador federal Alessandro Diaféria, acompanhado pelos votos da desembargadora federal Renata Lotufo, do desembargador federal Antônio Morimoto, vencido nesta parte o desembargador federal Carlos Francisco, relator, que lhe dava parcial provimento para aplicar ao caso concreto o posicionamento firmado pelo STF no julgamento da DI 5090, no que foi acompanhado pelo voto da desembargadora federal Aldre Gasparini, esta com ressalva do entendimento no sentido de ter decaído em parte mínima do pedido. Encerrados os feitos, incluídos para a sustentação oral, eu indago aos integrantes da sessão se desejam fazer algum destaque relativamente aos feitos pautados para a sessão. Não? Então, declaro homologados os resultados dos processos incluídos nessa pauta, conforme registros lançados pelos gabinetes no painel eletrônico. Agradecendo mais uma vez a colaboração de todas e todos, eu declaro encerrada a sessão até a próxima. Eu acho que não temos mais sessão presencial, né, Daniela?
Este não, ano. Só ano então, que vem agora, só fevereiro.
Então, nos vemos nas festas da firma. Grande abraço para vocês. Viu? Abração.
Tchau, tchau. Legal,
obrigado.
Tchau, 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 tchau. Boa tarde a todos.
Até.
Boa tarde, até logo.
Boa tarde.